Programa Exercício Físico e Ciência.
Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Eu tenho feito um tour por academias em 2024. Você pode me acompanhar no Instagram se quiser acompanhar essa saga aí, que eu visito várias academias diferentes para treinar, mas também para observar, para anotar aspectos relacionados ao ambiente e a prescrição de exercício nesses locais, que são muito importantes. Academias constituem aí um dos principais ambientes para as pessoas praticarem exercícios. E aí, a cada semana, eu treino em pelo menos uma academia diferente. Na verdade, está em torno de duas, às vezes até três academias diferentes. E a ideia é, sem dúvida, continuar com o meu comportamento de exercício, claro, ter aderência, né? E eu gosto de treinar nessas academias diferentes, pegando máquinas diferentes, enfim. Mas, principalmente, criando conteúdo para o meu livro, para o meu novo livro que eu estou escrevendo aí há 2 anos já. Todo dia eu abro o arquivo no Word e aí tento desenvolver ali alguns aspectos sobre motivação, hábito, saúde mental. Enfim, em breve você vai ter mais informações. Mas aqui, esse tour academias que eu chamo, esse projeto pessoal, tem rendido aí alguns bons insights, além de bons treinos, claro. Eu tenho gostado bastante de treinar, em estimular diferente os grupos musculares, enfim, ver a tecnologia dos equipamentos. Só não tanto o avanço no atendimento profissional, na atuação do profissional de educação física ali dentro, na forma com que é conduzido o exercício. Isso parece que a gente não está evoluindo muito. E aí, analisando esse ambiente das academias, volta e meia eu me remeto a um texto que eu li há pelo menos 10 anos atrás, mas que, na verdade, foi publicado há 20 anos atrás. É uma crítica feita pelo Roger Hansen e o Alexandre Vaz, pesquisadores na época da UFSC, que em um texto publicado na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, analisaram o cenário das academias de musculação de maneira exuberante, uma maneira muito elegante. Eu gosto de usar as críticas deles assim para fazer analogias, comparações ao ambiente que a gente tem hoje, e eu vou utilizar essas ideias deles aqui, porque o artigo é realmente muito bom. Acho que fica legal se eu trouxer umas partes do artigo aqui e tentar discutir com um pouco da realidade atual que eu tenho observado. Então vamos lá, o título do artigo é Treino, Culto e Embelezamento do Corpo, um estudo em academias de ginástica e musculação. A coleta de dados deles foi feita em 2 academias de uma capital brasileira, Florianópolis, e a análise na presença dos discursos e práticas do treinamento desportivo e da esportificação das atividades de ginástica e musculação foi feita nesse artigo. Vamos explorar isso a partir de agora. Então, mesmo a crítica sendo feita aí há mais de 20 anos atrás, note que a gente pode perceber muitas semelhanças no comportamento das pessoas e praticantes de exercícios atualmente. Bom, primeiro eles colocam que há uma série de características que consolidam o ethos da academia de ginástica e musculação. Então, ethos é um conjunto de traços e modos de comportamento que conformam o caráter ou a identidade de uma coletividade. Então, dentre esse ethos aí, há a presença de um caráter de treinamento e performance incorporado como uma regra comum. E isso é facilmente observado aí, por exemplo, nos mais jovens ingressantes na musculação e a relação deles com a rede social. Parece que há uma obrigatoriedade de desempenhar o máximo possível, de treinar até a falha, né, e ter exaurir completamente os músculos, e a vida gira em torno daquilo, do treino, do descanso, da alimentação, tudo para buscar o resultado. Então eles descrevem um processo de esportivização nas academias. E é curioso como que nas academias de ginástica e musculação, elas se retomam com poucas variações a organização e o desenvolvimento das premissas e práticas do treinamento desportivo, como a divisão dos espaços das salas de musculação. Então a gente tem ela muito bem dividida, né, há uma especificidade do trabalho, de acordo com o sexo, às vezes, e a faixa etária. A organização dos exercícios é balizada, às vezes, por programas, por treinos de blogueiros ou atletas de fisiculturismo hoje. E a gente pode ver isso no discurso dos praticantes de exercício, principalmente através das redes sociais, né? Então, há um medo de falhar, um medo de estar abaixo do rendimento ideal. Eu vejo muito nos stories, nas redes sociais, aquele famoso quebrei nos treinos de corrida. Ou em uma prova de corrida, a pessoa coloca lá, quebrei. Não aguentei mais, tive que reduzir o ritmo e quebrei. Então, isso é um reflexo também, além, né, das academias que são o alvo hoje, mas da forma como a gente tem colocado aí o esporte nas nossas vidas. Eles descrevem esse fenômeno de esportivização nas academias, e eu coloco também o nome de atletização, como se a gente fosse todo mundo atleta e tudo gira em torno do desempenho, do rendimento máximo, coisa que na verdade é irreal, está longe da nossa rotina, e a gente não precisa disso na verdade, porque a gente pode se frustrar bastante. Há um ponto certo, né, de motivação, de querer evoluir e incorporar aquilo na rotina, mas acho que talvez alguns estejam passando do ponto, e isso não é sustentável, na verdade. Então, essa ideia de que a dedicação deve ser completa, muda aí a organização na vida cotidiana, é um sacrifício em nome daquilo que é chamado de treino pelas pessoas comuns, como se fossem atletas, quando, na verdade, a maioria de nós somos apenas praticantes comuns de exercício. Então, a gente compra equipamentos que são voltados para atletas, as tecnologias vestíveis aí, às vezes podem ajudar, né? Os relógios smartwatch, pulseira, outros equipamentos que a gente acopla ao corpo para treinar, e a gente fica muito preocupado com aqueles dados ali, quantificar ali as métricas. A gente fica refém, na verdade, disso. Para mim, a gente complica mais o exercício do que ajuda ou facilita o comportamento. Tem também, esses autores colocam a popularização de conhecimentos e vocabulários próprios aí do universo esportivo de alto rendimento. E hoje já tem por modalidade isso, né? Então o CrossFit tem sua linguagem própria, que é em inglês, eles chamam o professor de coach, os exercícios são todos em inglês, toda a terminologia é somente deles. A corrida também, pace, enfim, vários outros nomes, termos, que eles usam. E a musculação também, a musculação tem evoluído nisso também, se ficou um pouco para trás, hoje já usa lá working sets, feeder sets, um pouco em inglês, um pouco em português, enfim. Mas tem um modo de falar que a pessoa incorpora também para fazer parte daquilo e, né, se sentir pertencente àquele grupo de pessoas, falar a mesma linguagem, entender o que as pessoas estão falando para se sentir incluído também nessa galera. Mas uma diferença importante precisa ser destacada: o sucesso nessas práticas, muitas vezes, não diz respeito à vitória em uma competição, à quebra de um recorde, mas sim ao rendimento máximo no que se refere ao aperfeiçoamento da forma física, agora falando especialmente das academias. Então há uma espécie de incorporação da performance que é limitada ao aspecto corporal, né, que pretende aí alcançar uma condição de desenvolvimento minucioso dos músculos, até muitas vezes superando outras pessoas, colegas de treinos, pessoas próximas, evoluindo o físico, o famoso shape. Então, especialmente nas academias, as pessoas muitas vezes não querem lá ganhar uma competição, né, ou quebrar um recorde, evoluir a própria marca, bater um recorde pessoal, mas sim melhorar a condição física, que parece que na verdade nunca vai ser suficiente. Eu vejo dessa forma, se a gente treinar especialmente pelo shape, ficar tentando melhorar, a gente nunca vai estar satisfeito. Sempre dá para melhorar alguma coisa, definição, volume muscular, equilíbrio entre os grupamentos, né? Essa harmonia, que são valores subjetivos a uma competição de fisiculturismo, só que na prática, acho que a gente não precisa ser refém disso. É legal comparar você com você mesmo e tentando melhorar, mas ficar refém do shape, eu acho que é uma motivação intrínseca ruim, de péssima qualidade, que faz com que a gente fique refém do treino e comece a não curtir mais levantar peso. Então, se eu consigo ir nas academias diferentes e curtir levantar peso, é porque eu gosto do exercício em si, eu gosto de sentir a contração muscular, curtir, querer levantar mais peso, melhorar alguns aspectos, mas curtir tá lá, treinando. E eu vejo ali a estética como importante, claro, isso me motiva, não posso ser hipócrita, mas não é a principal, não é o principal aspecto que me motiva a levantar pesos. E às vezes as pessoas me perguntam, pô, mas como é que você gosta de levantar o peso ali, ficar fazendo o mesmo movimento? O fato é que não é o mesmo movimento, não é o mesmo dia, não é o mesmo estado que eu tô, e eu curto realmente essa capacidade de, né, conectar a mente ao músculo, sentir os músculos contraírem ali, né? E, enfim, é uma prática que eu curto muito, eu sou motivado intrinsecamente pela musculação. E acho que é bem legal esse aspecto, se a gente conseguir chegar nesse aspecto para alguns praticantes. Os ambientes de academia que eu tenho observado aí com várias visitas, né? Nesse tour aí que eu fiz, eu já visitei, acho que foram 7 academias, né? Nesse mês de março e abril que eu comecei. Mas, na verdade, eu acho que visitei aí, eu fiz isso em 2021 e 2022, e acabei aí visitando mais de 20 ou 30 academias, dando uma olhada, treinando em todas elas, claro, mas observando muito, fazendo muitas anotações no meu bloquinho de notas no celular, que é o recurso que eu acho mais rápido ali. E eu tenho observado um princípio da especificidade que tem sido irrenunciável nos ambientes das academias. Elas sempre são organizadas de modo que seus espaços permitam uma concentração do trabalho em cada capacidade física, ou mesmo cada região corporal, cada músculo. Então elas são organizadas de acordo com o grupo muscular mesmo. Né? Então tem a parte lá do treino de costas, a parte lá para treinar peito, uma região da academia mesmo. As academias têm sido fracionadas de acordo com essa região corporal. Então, essa sala de musculação, né, outro aspecto levantado pelos autores aí, corresponde ao espaço destinado ao desenvolvimento e delineamento dos músculos. As máquinas geralmente são agrupadas de acordo com cada região corporal. Então, há setores. Né? Então, muitas vezes, isso nos passa uma preocupação com cada detalhe anatômico. Desenvolvimento muscular completo, em busca de uma harmonia pré-concebida, o que culmina em um trabalho minucioso que fortalece a ideia de que aquilo que se almeja, que se objetiva, é o rendimento máximo em relação ao quê? A escultura do corpo. Então, a ideia de que os exercícios podem levar a uma certa perfeição corporal está sempre presente. É só ver uma academia na semana passada que eu fui, que tinha uma máquina que eu olhei lá e eu nem sabia para que servia, na verdade. Então, se o próprio profissional de educação física... Pô, eu estudo, cara, eu vivo bastante sala de musculação e treinamento de força, eu curto isso, e eu não sabia para que servia uma máquina lá que eu observei, eu parei na frente da máquina, e eu não sabia para que servia. Eu tive que parar, pensar, olha, que movimento que é feito isso, que grupo muscular que eu posso ativar aqui, e era antebraço. Né? Então, os flexores ali do punho eram solicitados naquela máquina, então, né, antebraço, a gente tem uma máquina específica para antebraço, assim como tem para várias outras. Então, feixes musculares, né? Realmente uma grande especificidade ali que o fisiculturismo impõe, né? Nas práticas corporais aí dentro dessas academias. Os autores destacam também, em relação ao público masculino, há ainda uma preocupação com a carga utilizada nos exercícios. O famoso treinar pelo ego. Né? Então, tem muitos praticantes, especialmente homens, aí que treinam pelo ego para mostrar para os outros que levanta peso e tal. E essa é uma motivação de péssima qualidade, na verdade. Se eles soubessem disso, talvez pensariam. Na verdade, eles poderiam até pensar nisso, mas em outro aspecto mais ainda. Que é, na verdade, ninguém está nem aí para os caras levantando muito peso. Então, né, se você gosta, tudo bem. Eu gosto de levantar peso por mim. Eu escolho ali um modelo misto de treino, que eu levanto, faço mais força no começo do treino. Eu tenho a capacidade maior de gerar força no início, né? Assim como todo mundo, provavelmente. Então, eu uso esse modelo misto, que eu acho bem interessante para poder desenvolver força e hipertrofia, potência, às vezes, no início do treino, e depois a fadiga vai se instaurando, eu opto por repetições mais altas. Eu acho que é bem interessante. E aí, na verdade, você pegar pouco ou muito peso, ninguém está nem aí, cada um está preocupado na sua. Isso que é importante. Tá? Eu estudei nesse final de semana um efeito bem interessante que a gente sofre esse viés e provavelmente nas academias também. Eu tenho visto nesses lugares, experimentado ambientes, estruturas diferentes para treinar, e muitos praticantes, pessoas na rede social, ali no Instagram, vêm me relatar que tem ansiedade social na academia. Se sentem mal dentro de uma academia de musculação, e talvez isso tenha essa característica de fobia social, né? Torna a experiência ruim, dificulta a aderência aos exercícios e prejudica a saúde mental da pessoa. Então, embora alguns ambientes podem ser bem ruins socialmente mesmo, a boa notícia é que a gente pode estar sob efeito de um viés cognitivo, que é um erro no pensamento que afeta os nossos julgamentos sobre nós e o mundo. E às vezes nesses locais, né, como as academias, a gente acha que estão nos olhando e julgando como somos e o que fazemos lá dentro. E é o spotlight effect, ou seja, o efeito holofote. ele descreve a tendência que a gente tem de superestimar o quanto as outras pessoas nos notam. Então a gente tende a pensar que há um holofote sobre nós o tempo todo, destacando lá nossos erros, falhas, para que todo mundo veja. Então, para as pessoas com ansiedade social, o efeito dos holofotes pode ser muito pior, a ponto de afetar aí a capacidade de trabalhar, de se sentir confortável perto de outras pessoas, bem como de realizar exercícios dentro de uma academia. Mas, na verdade, a gente está todo mundo extremamente preocupado com a gente mesmo. O que nos leva a acreditar que todos os outros estão igualmente focados em nós. Mas, na verdade, eles não estão. Eles estão pensando também só neles, cada um pensa em si. E é isso, realmente. Outro conceito interessante que eu pesquisei é da ilusão de transparência, que é a crença equivocada de que nossos pensamentos e sentimentos internos são visíveis para aqueles que nos rodeiam, mas não são. Muitas pessoas, então, têm vergonha de se exercitar, de fazer algum exercício e acham que parece, né, que os outros estão sabendo disso, estão vendo isso, quando na verdade não, ninguém consegue ver isso. Então, entender sobre vieses cognitivos é uma das coisas que está sob nosso alcance para melhorar a capacidade de julgamento que a gente tem. Eu achei importante e coerente comentar um pouquinho disso também. Nas academias ainda, há uma voz da verdade que indica os números do sucesso ou do fracasso nessa batalha pelo aperfeiçoamento corporal, que geralmente é o espelho e a balança. Essa foi uma crítica dos autores que eu achei também bem coerente, bem real. O volume e a intensidade, que são elementos que constituem aí um dos princípios básicos do treinamento, nos horários de pico nas academias, tem tornado os ambientes competitivos por excelência. Então essa é uma coisa, um fenômeno que acontece de maneira semelhante ao esporte de alto rendimento. Essas sessões de treino nas academias podem ser experiências competitivas. Mais peso significa mais rendimento, mais visibilidade e maior incorporação performática. Faz parte desse contexto o fato de que ambas as academias são frequentadas por públicos diferentes de acordo com o período do dia. Então, nessas duas academias que esses autores foram visitar, eles perceberam que o turno da manhã recebe os mais velhos, os mais gordinhos, entre aspas, e os magros demais, entre aspas. Enfim, pelos corpos desviantes que devem ocupar um tempo separado dos seus outros, os retilíneos, novos e belos. E eu também percebo um fracionamento, né, dos corpos aí, talvez de acordo com o horário nessas academias. Infelizmente, eu não vejo pessoas com sobrepeso e com obesidade, muitas pessoas assim, né? A gente sabe que o Brasil tem uma alta prevalência, mas parece que nas academias essas pessoas não estão, não devem se sentir bem lá e talvez não estejam indo. Assim como pessoas com deficiência. Eu tive um aluno na Univille que sempre me lembra disso, o Vitor Hugo, um excelente aluno, e ele é cadeirante, e ele sempre me lembra disso no Instagram, né? Poxa, será que as academias têm acessibilidade? A maioria não tem. A maioria, às vezes, já tem uma escadaria imensa para ir para o segundo andar, não tem elevador, não tem uma forma de levar o cadeirante lá para cima, o que reflete também numa barreira para eles, né? Então, PCD aí tem sido raro nas academias, infelizmente. A gente não vê, na verdade, um cadeirante. Eu nunca vi nenhum cadeirante, né, nas minhas visitas às academias, no meu treino. Infelizmente, essas pessoas não estão indo lá para dentro das academias. Crianças também não. A gente poderia ver crianças com personal, treinando ali com supervisão profissional, mas essa não é uma realidade. As crianças não fazem treinamento de força. Tá? Então, realmente há uma crítica aí, parece que a gente está tentando tornar todos os corpos iguais dentro das academias, coisa que não é real, coisa que não existe isso. Então, esse padrão ideal de corpo que está vigente aí tem feito as pessoas ficarem tudo iguais. Parece que nem as harmonizações faciais aí, né, tem deixado as pessoas tudo meio igual, assim, tudo meio artificial. Eu, particularmente, não acho muito bonito. Outro fator intrigante é que os entrevistados dessa pesquisa, inclusive os professores, consideram normal ou até mesmo prazerosa a sensação de dor durante os exercícios ou após aí uma sessão de musculação. Então, segundo eles, não se trata de uma dor com conotação negativa, mas eles acham algo necessário, inevitável, essa dorzinha, que é perfeitamente suportável e que na maioria das vezes é vista como um indicador de treino bem sucedido. Então, isso ilustra aí o no pain, no gain. Né? A gente não precisa, na verdade, dessa dor, né? Embora eu como praticante também fique um pouco dependente disso, Mas eu sei que é ilusão. Eu não posso basear aí, né, essas ideias nesses aspectos aí de que é necessário ter dor para sentir que o treino foi bem sucedido, e isso realmente não tem nada a ver. Então são várias características aí que hoje ainda são comuns. Eu vejo no discurso das pessoas que, poxa, tem que doer muito no outro dia, 24 horas. O pico da dor é 48 horas, dessa dor muscular de início tardio, né? E a gente não precisa ficar dependente disso. Uma outra parte que eu achei bem interessante aqui é sobre o uso de esteroides anabolizantes. Já naquela época, talvez começando, ou comuns, mas hoje mesmo isso explodiu, né? Então, no universo dos amantes da forma física, em que os cuidados com o corpo são um fim em si mesmo, existe o risco da necessidade de expor o bem precioso que o corpo representa à mercê da destruição. Olha só que bem escrito esse parágrafo aqui. Então, eles destacam o uso de esteroides anabolizantes, mesmo quando se sabe dos riscos correspondentes. Então, o uso de esteroides anabolizantes está banalizado nos locais. Eu tenho visitado aí as academias e volta e meia eu vejo especialmente homens comentando sobre isso. Ah, me apliquei tal coisa, com a agulha desse tamanho. Ah, não sei o quê, qual produto, qual, né, bomba, qual substância. É bem comum mesmo, tá? Não é raro. Então, observei aí nas academias situações em que as pessoas arriscam realmente sua própria integridade física em nome dos músculos mais desenvolvidos. Há um desejo de um corpo maior, mais musculoso, mais definido, mais belo, né, na concepção desses praticantes. Então, há um uso indiscriminado de esteroides anabolizantes com fins estéticos. Isso é claro. Em geral, pessoal, eu acho que esse texto vale a leitura do arquivo completo. Ele está disponível aí. Se você colocar o texto, o título, você acha. Eu vou deixar o link também na descrição do podcast. Mas esses espaços de academias de musculação, eles são campos extremamente ricos. Eu penso sempre numa experiência social antes de tudo, quando eu vou para uma academia diferente. Então há uma série de características, fenômenos que refletem a contemporaneidade. Por exemplo, esse caráter de performance, né, a maximização ali do desenvolvimento muscular, buscando um ideal de corpo vigente na sociedade, a evolução da tecnologia das máquinas visando isso de acordo com esse ideal, né, o comportamento das pessoas hoje, muito motivado aí também pela aparência nas redes sociais. Aqui eles não abordam as redes sociais, né, claro, 20 anos atrás. Mas hoje esse mundo virtual interfere no mundo real, sem dúvida, né? Muito, muito, muito mesmo. E para mim está sendo muito válido esse tour academias. Eu tenho observado muitas coisas mesmo, especialmente no atendimento dos profissionais, como tem sido ruim o atendimento dos profissionais, mas acho que fica para outro momento discutir isso, né? Do professor de sala ou do personal, de como é feita a prescrição, ou nem é feita a prescrição de treino lá dentro, os praticantes já vêm com o treino de fora, a supervisão do treino mesmo, o próprio ambiente físico, né, um pouco mais escuro, música alta, enfim, são muitas características que eu posso observar, que eu tenho observado nesse tour, e eu sempre vou trazendo conteúdos aqui, mas também lá no Instagram, quando eu treino lá, eu já faço lá um review da academia, você pode acompanhar lá também, arroba Fábio Dominski. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!
Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.